Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Mais um Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o Professor Mauri!
É um prazer estar aqui contigo, seu Tatarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que adora cultura, história e conhecimento.
Todas as semanas com os maiores, os melhores, os menores, os piores, as mais bizarras curiosidades do universo. E tudo isso chega a você graças ao oferecimento dos nossos amigos da Accenture.
Exatamente, seu Tatarkan. Você que está do outro lado do fone de ouvido, esse conteúdo não chegaria de graça para você. Independentemente da plataforma que você está ouvindo ou diretamente no nosso site, se nós não tivéssemos o apoio da Accenture, que está financiando todos os nossos sonhos.
Inclusive, as atrações que também tem conteúdo em vídeo, ou seja, o Pixel Redondo, que é um podcast de entrevistas, né? E também o Update, que é gravado ao vivo, ganharam janela de libras para acessibilidade graças ao apoio dos nossos amigos da Accenture.
E é exatamente isso que me enche de orgulho, seu Tato, porque a gente faz conteúdo com tanto amor, com tanto carinho, para levar conhecimento para o maior número de pessoas. Agora vai aumentar a nossa audiência, porque a galera que é surda vai poder consumir o conteúdo da Rede Geek também.
E se você curtiu a ideia, vai lá, prestigie o conteúdo e agradeça o pessoal da Accenture por fazer o nosso sonho acontecer.
Mas e no Top 10 de hoje, seu Tato Tarkan?
O Top 10 de hoje ele é autoexplicativo, Mauri. A gente vai falar de Jack Nicholson.
Jack Nicholson é um daqueles atores que é impossível não reconhecer,
é, né? É característico.
Ainda mais porque essa figura tem papéis icônicos dentro da sétima arte.
E ele tem capacidade inata de aterrorizar as pessoas quando ele quiser. Ele tem um rosto, né?
Caraca.
Tem gente que tem rosto marcante, tem gente que tem rosto inesquecível, tem gente que tem um rosto que você esquece a pessoa, né? Tem gente que tem um rosto que parece com outras pessoas. E tem gente que é tipo o Jack Nicholson, que é assustador quando ele quer.
Se ele só der um sorrisinho, velho, é o suficiente pra me Nossa, deixar sem dormir.
Exatamente. Anos.
Pelo amor de Deus, estamos falando aqui desse ator que tem, nesse momento da gravação, 85 anos.
Ele é um verdadeiro imortal da cultura pop, Mauri. As obras que ele já participou já fizeram com que ele ficasse marcado nos anais da história.
E esse Top 10, ele serve meio como uma homenagem à carreira desse grande ator, e é por isso que nós vamos aqui elencar os top 10 maiores papéis de sua vida, segundo a nossa opinião.
É, segundo a nossa opinião. Se você discordar, você pode deixar um comentário, mandar uma mensagem nas redes sociais, um e-mail, uma mensagem de áudio no nosso WhatsApp, mas fique à vontade. Mas, entretanto, todavia, a ideia é a gente classificar aqui as obras do Jack Nicholson com base na filmografia dele. Quanto mais marcante, mais maravilhoso o filme for, maior tá na lista.
E como os fatos de sua vida acabam se encontrando com a ficção.
E com menção honrosa, todos os outros filmes que não estão na lista.
Pronto. Tá resolvido.
Resolvido.
Então faça a sua lista que começou o Top 10. Décima colocação, abrindo o Top 10, senhoras e senhores, Tratamento de Choque!
Tava demorando.
Ah,
demorou muito tempo pra ter Jack Nicholson e Adam Sandler no mesmo filme.
Pelo amor de Deus, a gente tá falando aqui, não sei como não ganhou 5 Oscars esse filme. Ele tá falando de duas
comédia
lendas.
Comédia não costuma ganhar Oscar.
É impressionante isso, né?
Não, drama costuma ganhar Oscar.
Acho que é por isso que o Adam Sandler começou a fazer drama, né?
Agora. É, deve ser.
Pra ver se ele consegue levar um Oscar.
Vou levar um Oscar pra finalizar a carreira aí com chave de ouro.
Eu vou jogar na cara de todo mundo aí que ficou tirando sarro. Eu tenho um Oscar.
Charlie Chaplin, Mauri, só ganhou Oscar honorário com mais de 80 anos.
É verdade. Acho que a Academia devia rever tudo isso aí. Mas vamos aqui, né, falar um pouco de tratamento Totalmente Choque, resolvemos abrir a nossa lista de um jeito leve, de um jeito gostosinho, porque estamos aqui abordando uma outra faceta de Jack Nixon.
Uma outra face de Nicolas Cage,
né? Não, é uma faceta. É isso aí. Estamos mostrando aqui a sua capacidade de, além de tudo, ser engraçado.
É verdade. Mas ele é assustadoramente engraçado. É porque a graça dele é que você pode se assustar a qualquer momento. Você fica segurando o choro enquanto ri.
Você sabe, alguma coisa vai acontecer.
É isso aí.
E é muito curioso que nesse filme que ele protagoniza junto com Adam Sandler, ele faz um médico, né? Ele faz um especialista num controle de raiva.
É, ele é um psicólogo, sei lá, algum gênero, que é o Dr. Buddy Rydell. Ele é um especialista a ajudar as pessoas a controlarem a raiva.
Mas ele tem um método nada ortodoxo.
É especial.
E ele utiliza desse método pra virar a vida do Adam Sandler, porque é o Adam Sandler no filme.
O Adam Sandler, ele só interpreta o Adam Sandler. É o Adam Sandler triste, o Adam Sandler que é o garoto que entrega água, o Adam Sandler que fica milionário. A gente podia fazer top 10 Adam Sandler. Não sei o que a gente não fez ainda. Top 10 Adam Sandler.
Anota aí.
É isso aí. Adam Sandler jogando golfe.
É, isso é muito bom, né? Porque ele transforma a vida do Adam Sandler e coloca de cabeça pra baixo pra tentar curar ele dos seus acessos de raiva. É um filme, assim, meu, muito engraçado. É divertido, é gostoso, é um filme legal pra ver com a família, num domingo à tarde.
Mas não coloca crianças, porque o Jack Nicholson coloca aquela atuação dele meio assustadora, que aí você tem que ficar lidando com esse meio termo aí, entendeu?
Não, dá pras crianças assistir de boa.
Ah, cara, eu ainda tem coisa do Jack Nicholson que eu não superei até hoje.
Nono na colocação! Alguém tem que ceder.
Caraca, velho, nossa lista continua na mesma levada.
Comédias. Aquela comédia que dá vontade de chorar. O Adam Sandler. O Jack Nicholson é um cara engraçadíssimo. A parte da graça dele são as expressões que ele faz. Parece que ele é um sinal do universo pra quando tudo tá dando errado, você olha pra cara dele, é tipo um termômetro de peru, sabe? Que sai pra fora. Pum. Exatamente.
Tá no ponto.
E é por isso, assim, cara, que Alguém Tem Que Ceder é um filme peculiar, que ele se trata de uma comédia romântica que envolve quinquagenários.
É muito bom, cara.
Que no caso tem o Jack Nicholson no papel de um magnata da indústria musical, tem Harry Sandberg e a lenda Diane Keaton interpretando a dramaturga de sucesso Erica Berry.
Mas, Tatinho, sabe o que eu mais gosto nesse filme? É que a sensação que ele me passa é que o Jack Nicholson, ele tá se divertindo. É. Ele não tá lá trabalhando. Ele tá feliz porque, obviamente, paga ele pra fazer aquilo, lógico. Mas ele tá feliz por estar fazendo aquele trabalho. É muito legal isso.
E é um roteiro muito bem feito, cara. Do começo ao fim. É um clima adorável, sabe? Tá tudo legal, aquela coisa...
Triângulo amoroso.
É, então, cara... Sim, são dois monstros do cinema, né? Diane Keaton e, obviamente, Jack Nicholson. A terceira parte do Triângulo Amoroso tem as suas dificuldades de interpretar, mas também é um gênio que é o Keanu Reeves.
Não, pelo amor de Deus, não fala mal do Keanu Reeves, porque aí você tá ofendendo a minha família.
É, porque ele salva a vida, né, do Jack Nicholson e ainda paga de Sugar Baby pra Diane Keaton por uma parte do filme. Se não assistir esse filme, é uma comédia romântica, vai sem medo, pega no final de semana, que vai valer muito a pena. Você vai se divertir.
Vale realmente a pena. Oito. A colocação... Batman!
De 1989.
Eu ainda não superei esse Batman.
Não sei se vocês
sabem. Eu tenho medo até hoje do Coringa.
Tô falando sério, tenho medo do Coringa.
Não sei se vocês sabem, né, mas antes de ter o Batman do Crepúsculo, o Batman...
Demolidor.
Ou ter o Batman do Bale... Teve os Batman antigos.
Teve muito Batman.
E teve o Batman de 1989, onde o inimigo principal desse filme é o Coringa.
Interpretado por Jack Nicholson.
Que pra mim é o terceiro melhor Coringa de todos os tempos.
Terceiro?
Terceiro melhor Coringa.
Mas vamos lá, por que terceiro, Mori?
Porque pra mim, o primeiro Coringa é o... Eu não sei falar
é
o nome
Heath dele. Ledger.
Eu tenho dificuldade de falar.
Como que é?
Heath Ledger.
Heath. Você faz
hambúrguer.
Hambúrguer,
exatamente.
Tá, ele?
O segundo, pra mim, é do Romero.
Aí. Romero? É. Ah, do Batman dos anos 70, dos anos 60.
É isso aí,
do é Batman. É o Batman, é o Coringa de Bigode.
É o Coringa de Bigode, isso aí, o Romero, que é o inimigo do Adam West.
Inimigo do Adam West, que tira o escuro da bunda.
É isso aí, e aí o terceiro, pra mim, é o Jack Nicholson. Mas...
Ah, eu fico em dúvida, viu?
É?
Entre o Jack Nicholson e o Heath Ledger.
Ah, não fica, sei.
Fica em dúvida. Inclusive, dizem as más línguas aí que o Jack Nicholson falou pro Heath Ledger.
Justamente.
Cara, toma cuidado pra interpretar o Coringa que mexe a cabeça. Esse negócio aí não é fácil, não.
Não, é muito louco isso, né? Porque ele declarou isso, de que ele tentou aconselhar, porque quem vai interpretar o Coringa e quer entrar no cerne do personagem tem que realmente tomar muito cuidado. Mas por que que eu acho que é marcante, né, a atuação do Coringa, do Jack Nicholson? Porque até então a nossa referência de Coringa na telinha ali, na televisão, era o do Romero, né? Era o do...
Coringa de Bigode.
Que era o Coringa mais galhofa.
Se vocês não sabem o que a gente tá falando de Coringa de Bigode, é porque antigamente, nas telas preto e branco e tudo mais, não dava pra perceber, mas o Romero fazia o Coringa, mas ele se negava a tirar o bigode. Então era só maquiagem em cima. Se você for olhar hoje com alta definição, você percebe que ele tá claramente de bigode. É o Coringa de Bigode, cara.
Então, pela primeira vez, né, a gente viu na tela a interpretação de um Coringa um pouco mais...
Sombrio.
Sombrio.
Pesado.
Sádico. É, essa coisa menos galhofa, né? Um pouco mais sinistro. Acho que a palavra certa é sinistro.
Isso meio que marcou a maneira como o personagem foi enxergado por uma geração.
Óbvio, né, que se você vai assistir hoje o filme, você consegue ver que é uma interpretação caricata. Tem lá seus momentos bonachão e tudo mais. Afinal, a gente tá falando de um filme do Tim Burton, né?
Sim.
Mas é a primeira vez que a gente consegue ver, né, algo perturbador nesse personagem sendo interpretado numa tela.
É porque tinha o Jack Nicholson, né?
É, com aquele sorriso medonho dele.
Nossa, né, cara, quando o Jack Nicholson tira a maquiagem, mas não é maquiagem e é maquiagem, eu não sei. É muito confuso aquela cena, é assustadora, cara.
Quero trazer um detalhe aqui também pra esse item, né? Porque quero ressaltar aqui a sagacidade de Jack Nicholson.
Por quê?
Porque ele baixou o seu cachê dos usuais 10 milhões de dólares na época pra 6 milhões, desde que ele ganhasse um percentual da bilheteria e dos lucros com o merchandising do longa.
É um gênio.
E aí, né? Senhoras e senhores, estima-se que com isso o seu lucro foi por volta de 60 a 90 milhões de dólares. O que daria nos dinheiros de hoje 200 milhões.
É jogada de mestre.
É, o cara foi muito bom, pelo amor de Deus.
Sete. Sétima colocação, As Bruxas de Eastwick.
Mistério. Cara, se tem uma coisa que o Jack Nicholson sempre sabe fazer é escolher projeto,
é,
né?
O cara é bom, o cara é bom.
O cara
bom
de é negócio. Bom. Ele sabe escolher diretor, ele sabe escolher os talentos que ele tá trabalhando junto. E eu acho que as Bruxas de Eastwick é um exemplo claro dessa capacidade, desse talento do dedinho de ouro do Jack Nicholson.
Mas me conta, tá? Pra quem não assistiu As Bruxas de Eastwick, pra quem não assistiu a história.
No filme, o Jack Nicholson interpreta um cara que é tipo um homem misterioso, extravagante, que seduz e promete realizar todos os desejos de três mulheres solteiras em uma cidadezinha pacata do interior dos Estados Unidos. O que elas não sabem é que ele é
o diabo.
Literalmente o diabo. Ele não é um diabo, ele não, ele é o diabo.
É, e se for parar pra pensar, né, na época que o filme saiu, né, que ele foi produzido e tudo mais, acredito que poucos atores conseguiriam fazer o diabão, o tinhoso, tão bem quanto o Jackzinho.
É, o Jack Nicholson e o Al Pacino.
É isso aí.
É essa lista.
É isso aí.
Top 10 diabos do cinema.
É isso aí, caraca.
Caramba.
É muito
top
bom.
10 diabos da ficção, porque eu acho que também podia ter o Seu Madruga de... que no Chapolin também tem, né? O Mephisto do Fausto, né?
É isso aí.
Chihin Chihon do Diabo.
Chihin Chihon do Diabo.
Seu Madruga que faz, não é o Dom Ramon que faz o...
É, eu saí o diabão, acho que é ele mesmo.
Não, cara, acho que... Pô, já temos três na lista, vai ser facílimo. Vai ser facílimo, facílimo fazer esse top 10. Acho que até tem aquele ponto da dualidade dele, assim, porque ele é o diabão, mas ao mesmo tempo ele é sedutor. Ele tem aquele toque de, olha só, vem aqui, pá, pum, olhar 43 meio de lado.
É, fora que ele interage ali com a Michelle Pfeiffer nesse
com
filme.
Com Cher, Susan Sarandon e Michelle Pfeiffer. Não, não é qualquer trio de mulher. São três mulheres da porra. Mulherão da porra.
É que a Cher, ela é... Não sei se ela é uma boa atriz.
Não, a Cher é a Cher,
É a Cher.
Não importa o que você fala. É tipo a Barbara Streisand.
É a Barbara Streisand. É que a Cher, ela é tipo, sei lá, da escola de interpretação meio Kenny Reeves, assim, sabe? Meio sem expressão, sabe?
Não fala isso da Cher. Muita gente fica chateada com você, Maureen. De verdade, com essa... Não tem como esse filme dar errado. Se não viu ainda, assista. É fantástico.
Na sexta colocação, melhor é impossível.
O Sr. Maurício ficou maluco, perdeu a cabeça, colocou uma comédia romântica até na sexta colocação do Top 10.
Ah, velho, você sabe como que é?
Do Jack Nicholson, é isso.
Eu sou um cara, um eterno apaixonado. Eu sou um homem romântico.
Estou apaixonado.
Eu tô se colocando uma comédia romântica na sexta colocação, porque Melhor Impossível é fenomenal.
Ele é... Como é que eu posso dizer? O Jack Nicholson, ele é muito bom de fazer papéis desagradáveis.
E ele tá fazendo o papel de um autor extremamente desagradável.
Ele é um rico desagradável.
Exatamente.
Ele, assim, eu acho que se eu for pensar num top 10 personagens desagradáveis do cinema, talvez esse em primeiro lugar. Você assiste, ele falou assim, cara, que desagradável.
O Jack Nicholson, ele faz um personagem que, segundo ele mesmo, né, atribui esse seu problema, essa sua condição a um transtorno obsessivo compulsivo.
Que é assunto sério, inclusive.
Que é assunto sério, né? Mas que na realidade vai além disso, e ele é um belo de um babaca mesmo, assim.
Ele é um babaca, é uma pessoa desagradável.
E por se tratar de uma comédia romântica, a gente acompanha a evolução do Melvin, né? O personagem do Jackzinho, né? Enquanto ele finalmente aprende a ser um ser humano com mais empatia.
Isso por conta de Greg Kinnear e da Ellen Hunt, que são os coadjuvantes nessa obra, que acompanham o Jack Nicholson numa aventura muito louca, numa road trip, comédia romântica road trip.
E se isso não é o suficiente pra você, vou te dizer que Jack Nicholson levou pra casa o Oscar de melhor ator por sua atuação no longa.
É verdade.
E o mais da hora é que na cerimônia de premiação ele imitou, né, o tique do personagem e evitou pisar em todas as linhas entre as sessões de piso do palco até chegar no microfone.
Jack Nicholson sendo Jack Nicholson. Assustador até na hora do Oscar. 5. Quinta colocação, vamos com questão de honra.
Agora tem a galera mais chata falando, nossa, finalmente um filme sério nessa lista.
E é protagonizado pelo Tom Cruise, né?
Isso.
A gente, é tão sério que a gente até esquece do Tom Cruise. Né? Mas Questão de Honra é um drama jurídico no qual um advogado novato da Marinha americana precisa defender dois soldados acusados de assassinar um colega da Marinha.
E os colegas alegam que estavam agindo sob ordens dos superiores. E começa aquela grande treta e lavação de roupa suja com as Forças Armadas dos Estados Unidos e tudo mais.
E aí o Jack Nicholson aparece como o coronel Nathan R. Jessup, que é um superior em comando da unidade na qual o crime aconteceu. E a trama vai ficando cada vez mais tensa até o grande momento do confronto entre o advogado e o coronel que tá testemunhando na corte. E aí que Jack Nicholson dá um show de atuação e também de overacting, né? Porque é uma das maiores... Podia estar nos top 10 overacting do cinema, né? Que ele vai lá e dá a famosa fala que é lembrada até hoje, jamais será esquecida, que é "You can handle the truth!" Você não aguenta a verdade, seu frouxo? É isso, cara. É muito bom.
E tá na nossa lista, não só porque é muito bom, mas porque rendeu, inclusive, uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante.
Foi a 10ª indicação ao Oscar da carreira do Jack Nicholson por conta do
"You can handle the truth."
A 10ª até agora.
Até agora.
4.
Quarta colocação, Chinatown.
Tá aí um clássico. Isso é um clássico, Mauri.
Estamos falando de um clássico que presta homenagem às antigas histórias no ar, aquelas histórias de detetives. Tudo isso em Los Angeles, de 1937. A história acompanha a história do detetive particular, Jake Gitz, que é interpretado pelo Jack e que é especialista em casos de traição.
Nada mais no ar, né?
Quando ele é contratado pela esposa de um figurão e começa a seguir o infiel em potencial, Jack se mete em um esquema mafioso que busca o controle do abastecimento de água da cidade durante uma seca. O filme dá toda a oportunidade possível para que Nixon mostre o máximo do seu potencial talento, já que ele está em todas as cenas do longa, do começo ao fim.
E a gente tem vários momentos memoráveis da atuação do Jack Nixon no filme, né? E aí, isso faz com que Chinatown seja um daqueles filmes que sempre aparecem nos livros de filmes pra assistir antes de morrer.
E um fato curioso é que Jack começou a sair com a atriz, né? A Angelica Houston, pouco antes de filmar Chinatown. E no longa, ele contracena com o pai dela, o John Houston. E dizem que o clima ficou, como eu posso dizer, especialmente esquisito.
É. Já que ele tava lá gravando com o sogro, né?
E aí,
ele tem a cena do interrogatório. É muito bom.
E aí, que tem uma cena específica que o personagem fala assim: Sr. Gifts, você tá dormindo com a minha filha?
E aí, tava lá os dois, entendeu?
E aí, né?
Respondo ou não respondo?
Na terceira colocação, é tão longa que eu tô escutando até a trilha, Os Infiltrados.
Realmente, a trilha sonora desse filme é espetacular. Mas quero deixar aqui a minha indignação.
Indignação?
Porque se esse filme tá no terceiro lugar, meu Deus, ele tinha que estar em primeiro. Ele é muito bom, esse filme.
O primeiro lugar tem o Adam Sandler também, mano.
Caraca.
O Mauri quase cuspiu água.
Tá bebendo água bem na hora. Caraca.
Cara, Os Infiltrados é um dos melhores filmes policiais de todos os tempos. E não dá pra questionar isso. E parte disso é graças ao Jack Nicholson interpretando um dos melhores vilões de filmes do gênero que já apareceram nas telonas, o mafioso Costello.
É muito bom, cara, porque ele conseguiu deixar o personagem muito, muito especial. Você não sabe se você gosta, se você tem medo, se você quer apoiar, se você quer ficar contra. É aquele misto de sentimentos deliciosos.
Você não sabe lidar com o Jack Nicholson, né?
É isso mesmo.
Nesse filme do Scorsese, Costello é um mafioso irlandês de Boston que infiltra um bandido na polícia. Se não me engano, é o Matt Damon.
É Matt Damon!
Enquanto a polícia infiltra o Leonardo DiCaprio dentro da máfia.
É isso aí, é isso aí.
E as coisas vão ficando tensas até que o Jack Nicholson tem que fazer a pressão e aterrorizar e acabar com a vida do Billy, que no caso é interpretado pelo DiCaprio. E quando o Jack Nicholson aceitou o papel do vilão, o roteiro foi reescrito para que ele tivesse uma participação maior. E foi uma belíssima decisão,
com
né,
certeza,
cara?
Com certeza, com certeza.
E, cara, assim, tava fazendo muito comédia romântica e tal, de repente, você é um vilão de filme de máfia.
Que isso, meu. Ficou maravilhoso. E a trilha sonora deixa tudo melhor.
E o filme é memorável.
É memorável.
O Leonardo DiCaprio diz que, em uma das cenas específicas que ele faz no filme, apenas com o Jack Nicholson, foi um dos momentos mais memoráveis da vida dele. Tá lá interpretando e atuando junto com o Jack Nicholson. Deve ser espetacular, né?
Eu queria ser o Leonardo DiCaprio.
Menos na cena do martelo.
É, porque ia ser bonito, ia ter dinheiro.
Eu também queria ser o Leonardo DiCaprio. Eu queria ser o Leonardo DiCaprio, ponto.
Ia interpretar junto com o Jackzinho. Segunda colocação! Você não tá preparado pra isso? Um Estranho no Ninho!
Se você nunca assistiu Estranho no Ninho, para tudo e assiste. Faça esse favor pra você. Já coloca na tua lista, não sei. Dá seus pulos! O Estranho no Ninho. Sério, você vai agradecer a gente.
Não, a gente tá falando aqui de uma verdadeira obra-prima que é adaptada de um livro de mesmo nome, né? Que conta a história do criminoso McMurph, que acaba em um hospital psiquiátrico após alegar insanidade durante seu processo.
E o mais da hora é que quando ele chega na prisão, né? Porque, na verdade, ele é são. Ele alega insanidade,
mas não é insano.
E aí, quando ele chega, né, no hospital psiquiátrico, ele consegue testemunhar as condições tenebrosas que os prisioneiros com condições mentais precisam enfrentar. Então, além de enfrentar essas condições, em boa parte graças à enfermeira Ratched, né, que é uma pessoa horrível, terrível, ele também serve como um registro de como essas pessoas são tratadas.
E o filme é simplesmente espetacular. E Jack Nicholson destrói no papel principal.
É, tanto isso que ele ganhou um Oscar por conta disso. Foi o primeiro Oscar da carreira dele. Foi por conta de Um Estranho no Ninho.
Isso, isso em 1976.
E, ó, pra você ter uma noção, esse filme é tão bom, ele é tão bom, que ele detém um recorde curioso, que ele foi exibido nos cinemas da Suécia durante 12 anos. O filme ficou em cartaz.
Não.
Durante 12 anos. Não. De 1975 a 1987.
Que isso, velho? Na Suécia, isso?
É, o filme é tão bom, por que ninguém vai tirar?
Deixa ele aí.
Vai colocar Transformer?
Deixa
Estranho no Ninho.
Ah, pelo amor de Deus.
Tá cansado? Vem assistir Estranho no Ninho.
Tá aqui, ó. Sessão pra você o dia inteiro.
Recapitulando.
Perdidex, no nosso top 10, fique tranquilo, porque nós temos o Recapitulando.
10.
Décima colocação, abrindo o top 10, Tratamento de Choque.
Jack Nicholson e Adam Sandler fazendo o papel de Adam Sandler e Jack Nicholson.
É, o médico e o monstro.
Nove.
Na nona colocação, Alguém Tem Que Ceder.
8.
Na oitava colocação, Batman.
Mas na verdade esse filme devia ser uma Coringa.
7.
Na sétima colocação, As Bruxas de Eastwick.
6.
Na sexta colocação, Melhor é Impossível. Entendeu o Oscar, hein?
5.
Na quinta colocação, Jack Nicholson e Tom Cruise com Questão de Honra.
You can handle the truth.
4.
Na quarta colocação, Chinatown.
Sr. Gitt, você tá dormindo com a minha filha?
3.
Na terceira colocação, Os Infiltrados.
Pam, pam.
Essa trilha é boa demais.
2.
Na segunda colocação, Um Estranho no Ninho.
12 anos em cartaz, você acredita?
1.
E na primeira colocação, temos o clássico O Iluminado.
Tem que ter, né?
Nossa senhora! Eu abro mão do Infiltrado pelo Iluminado.
Iluminado é um filmaço de terror dirigido pelo mítico Stanley Kubrick, que traz o Jack Nicholson no seu papel mais assustador de todos os tempos, Here's Johnny!
Que é muito doido, porque o nome do personagem dele é Jack, não tem nada de engano. Ele interpreta um cara chamado Jack Torrance, que é um escritor que tá enfrentando um bloqueio criativo, que topa o trabalho provisório de zelador de um resort nas montanhas durante os meses mais brutais do inverno, quando neva loucamente e o hotel fica inacessível pro resto da civilização. Ele se muda pra lá com a esposa e filho. Pouco depois, coisas, como é que eu posso dizer? Muito esquisitas.
Sinistras.
Começam a acontecer enquanto espectros do passado começam a comer a cabeça do Jack até mandá-lo num ímpeto assassino que pode acabar com toda a família e com o hotel, com tudo num processo.
Não, e esse filme é tão marcante que ele é referenciado em outras diversas obras da cultura pop, cara. É isso.
Ficou marcado pra história do cinema. Que diga, inclusive, a própria Shelley Duvall, né? Que ficou genuinamente aterrorizada com o Nicholson durante a gravação. Especialmente por conta do terror psicológico feito por Kubrick, que além de acabar com a mente da atriz, fez todo o possível pra deixar o ator mais irritado possível durante as filmagens. Kubrick tinha, né, esses probleminhas aí, né?
Seus métodos um pouco...
Nada ortodoxos, né?
Exatamente.
Mas a questão
questão é, assista O Iluminado, vale cada segundo.
Mas pega um sábado à tarde.
Ah, não é tão assustador assim.
Não, mas...
ele é tenso, ele é tenso.
Mas pega um sábado à tarde, não vai assistir à noite.
Ah, à noite pode dar o clima certo.
Ah, eu não sou desses.
Faz o seguinte, vai pra um hotel na montanha.
Isso,
espera sozinho. Uma nevasca e assiste.
E assiste, exatamente. É, vai dar super certo.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.